A pandemia Covid-19 em Angola tem estado a destapar vários problemas sociais e económicos resultantes de supostos atos de corrupção ativa e passiva praticados por alguns gestores de cargos públicos. A corrupção e os desvios de verbas orçamentadas para diversos setores estão agora mais evidentes e com consequências graves na solução para problemas sociais básicos, tais como os ligados à saúde. Com o novo coronavírus a somar mais de 1.500 casos, dos quais 70 óbitos, 564 recuperados e 938 ativos. Analistas dão nota negativa ao governo angolano e criticam a continuidade dos vícios antigos na atual gestão do Executivo, liderado por João Lourenço. Em entrevista recente à Voz da América, o jurista Benja Satula afirmou que os procedimentos do atual executivo na gestão da coisa pública continuam errados, tal como no passado, e que, de forma ininterrupta, provocam danos à população.
A máquina continua nos mesmos termos da máquina do anterior executivo. Os procedimentos são sempre errados e muitos dos procedimentos que estão a ser utilizados são sempre errados. Provavelmente muitos deles são motivados também pelo tipo de afronta que determinadas pessoas têm em relação ao procedimento. O MPLA tem que se assumir como culpado e nós temos de olhar para o MPLA como culpado. Temos que pedir desculpa às pessoas e temos claramente de sentar e fazer um acordo transversal, porque uns mais, outros menos, o MPLA foi o que mais danos provocou ao país e muitas pessoas que têm dinheiro estão necessariamente ligadas ao MPLA. É impossível encontrar um empresário em Angola ou um empreendedor com sucesso que não estivesse ligado ao MPLA. E diria mais, que não estivesse às portas ou dentro do Comitê Central do MPLA.
Para a diretora executiva do Observatório do Gênero, Delma Monteiro, a pandemia veio destapar e maximizar os problemas de vária ordem que já existiam no país. A realidade pandémica, diz a ativista, é uma fotografia detalhada dos problemas sociais de Angola, com incidência na garantia e na proteção dos direitos humanos.
De facto, o Covid veio destapar os problemas que nós já tínhamos. E mais do que destapar, veio maximizá-los. Se antes nós sabíamos que tínhamos problema com relação ao comportamento da polícia no tratamento dos cidadãos, hoje nós vemos diariamente, por exemplo, denúncias do uso excessivo da força por parte da polícia. Se antes nós tínhamos problemas com relação ao sistema de saúde, hoje nós vemos diariamente gente a reclamar do atendimento ou da falta de atendimento nos serviços de saúde. E então, na verdade, o que vem a nos trazer a realidade pandémica é uma fotografia mais minuciosa e detalhada de todos os problemas sociais que o país já vivia. E porque tem uma incidência muito grande naquilo que é a proteção dos direitos humanos. Por quê? Porque o próprio contexto pandémico nos obrigou a tomar algumas medidas de restrições que vão restringir direitos numa perspectiva de salvaguardar ou de limitar a proliferação da epidemia. Mas também quando nós não temos condições para fazer essa limitação de direitos de forma adequada, acabamos não limitando os direitos, mas sim violando direitos. E é nesse contexto que nós hoje podemos ver, por exemplo, as casas de abrigo de apoio às mulheres vítimas de violência encerradas, sem alternativas, por exemplo, vão estar encerradas. A violência não parou de acontecer. O que é que as mulheres, onde essas mulheres vão se dirigir, sendo que as casas de abrigo estão encerradas? As crianças que sofrem violência, onde vão ser dirigidas? Por exemplo, se os centros de abrigo estão encerrados. Os serviços de saúde, hoje muitas unidades hospitalares não vão fazer atendimento ambulatório, onde as pessoas vão se tratar. Então, eu acho que é importante também nesse contexto e nessa análise, nós vemos que alternativas são trazidas para, de facto, enfrentarmos esse período pandémico sem cairmos numa realidade muito mais agravada da situação dos direitos humanos a nível do país.
O especialista em sistemas de decisão, Alcides Chumbo, julga que para uma melhor resposta à situação pandémica em Angola, deve haver uma reconciliação das autoridades políticas do país com os académicos. Para o académico, para além das medidas já estabelecidas, é importante a criação de condições de trabalho para que os investigadores das várias áreas das ciências formados pelo governo angolano contribuam com seu saber para as respostas necessárias a esta pandemia no território nacional.
Nesse caso, o confinamento devia isentar nesta situação aqueles cidadãos que podem contribuir para que o país saia o mais rápido possível dessa situação. Dentre esse grupo de pessoas, vamos destacar investigadores científicos. Agora, o problema que se coloca é, esses investigadores vão trabalhar onde? Onde é que estão os centros? Onde é que estão os equipamentos para eles poderem trabalhar? Daí, estamos a convidar as autoridades angolanas a fazerem uma reflexão por causa desse relativo divórcio que existe entre a academia e a política. Então, eu penso que os governos devem abraçar os acadêmicos, devem proporcionar condições para que eles possam trabalhar e não timidamente ir levando a cabo políticas paliativas. Então, o que se devia fazer, apostar na construção de infraestruturas ligadas à investigação científica, de referência, não só numa província, mas identificar zonas académicas onde temos já cérebros para poder ir trabalhando. Eu penso que se nós tivéssemos em linha de conta o que eu estou aqui a dizer, Angola poderia marcar passos do jeito que está a marcar Senegal. E nós até deveríamos estar um pouco acima de Senegal, porque nós temos a floresta, uma imensa floresta aqui, que é a floresta do Mayombe e outras que podemos encontrar no país. E eu penso que ali na floresta está uma série de folhas, de plantas que nos podem proporcionar curas e até vacinas para a Covid-19 e também para outras epidemias e pandemias que poderão surgir no futuro. A Covid-19, pela sua manifestação, revela, para além das febres, uma parte ligada à infecção pulmonar, que tem características de pneumonia. Ora, eu penso que se os nossos investigadores conseguirem associar as plantas que resolvem o problema das febres, dos paludismos, com outras plantas que curam as infecções pulmonares e doenças respiratórias, combinando essas duas naturezas de planta, penso que estaríamos próximos da solução e até poderíamos conseguir fundamentar isto cientificamente. E tem-se dito que se tu não vareres a tua casa, quem vem de fora não vai varer. Então, somos nós que temos que ir fazendo isso.
Os países que adotarem, para além das medidas de prevenção, o envolvimento de cientistas, poderão ter melhores resultados na busca da cura para a pandemia. O especialista revela, por outro lado, que é tarefa do governo executar todas as engenharias possíveis para localizar os quadros por si formados para, com o seu saber, ajudarem no combate contra a doença no território angolano.
Agora, os países que vão lidar melhor com a situação são aqueles países que adotarem, para além das medidas de prevenção, nomeadamente as quarentenas, o isolamento social, o distanciamento social, aqueles que também envolverem os cientistas para pesquisarem a cura, para pesquisarem as vacinas. No nosso ponto de vista, como académicos, para além dessas medidas, se deviam adotar outras medidas colineares, que é o caso de pôr os nossos investigadores também a trabalharem para tentarem buscar alguma cura, uma tentativa de cura, para também irmos tendo outras esperanças. Mas está-se a fazer o possível, é a medida que veio na cabeça dos nossos dirigentes, mas vamos aplaudir e aconselhar que situações desse tipo que voltarem a acontecer no país, o governo deverá criar uma boa convivência com os investigadores, os pesquisadores que o próprio governo foi formando ao longo dos tempos. Agora, deverá fazer uma reengenharia para a localização desses quadros, reaproveitamento, colocação à disposição de material e infraestruturas necessárias à investigação e com salários atrativos ou mesmo subsídios atrativos. Eu penso que também poderia-se estudar bem o problema, nesse caso intensificando teste massivo. Não vamos dizer que vai-se testar toda a gente, mas, por exemplo, aquelas províncias que não têm nenhum caso poderiam ir retomando a vida normal sem sobressaltos, mas desde que se continue a fazer o cerco em relação às províncias mais vulneráveis.
A corrupção e a impunidade são alguns dos grandes entraves do desenvolvimento do país, situações cujas consequências estão mais evidentes neste período de pandemia, no qual muitas famílias vivem em condições precárias, passando por várias privações. O jurista e académico Benja Satula refere que muitos processos de crime e de combate à corrupção estão a ser usados para acalmar a fúria social, mas que, com o aparente fraco poder de compra da população, poderá resultar num colapso total, com manifestações públicas em grande escala.
De facto, estamos porque a vida encareceu bastante, as pessoas têm cada vez menos poder de compra, a comunicação institucional muitas vezes não é feita de forma muito direta e muito transparente. A sociedade e o setor social ainda se vai aplacando porque, de uma ou de outra forma, se vão ouvindo processos, ou seja, os processos de crimes, os processos de combate à corrupção, muitos deles com muitos atropelos, estão a ser utilizados para acalmar a fúria social. Só que num dia em que isto terminar e as pessoas continuarem a ter fome e continuarem a ter menos poder de compra, provavelmente teremos muitas dificuldades sociais e teremos eventualmente muitas manifestações no país. E de facto, aí concordo com o professor quando diz que estamos num barril de pólvora que a qualquer altura pode explodir. Dependerá muito da astúcia e se calhar até da delicadeza, da serenidade, da ponderação com que as decisões forem tomadas e com que essas decisões forem comunicadas a terceiros. Se todos os dias ouvirmos nomeações de pessoas, exonerações e nomeações de pessoas que já lá estavam no sistema e saíram por alguma razão, muitas delas manchadas até, e essas pessoas voltam à ribalta, claramente aquela expectativa que se tinha, a esperança que se tinha ao Presidente João Lourenço e seu Executivo, se vai esvanecendo à medida que as pessoas forem vendo as mesmas pessoas a voltarem para os mesmos lugares ou para lugares parecidos em que estavam. O problema não é... Esse aqui é o grande problema. É o problema que Mabeko Talha faz referência do seu livro Imperar Perante Si Próprio, que é de nós entendermos, infelizmente é assim, o problema do MPLA acaba por ser um problema da nação, mas nós não podemos reduzir as soluções da nação ao MPLA. Porque, pois é o partido que está a governar, mas os quadros não são do partido, os quadros são do país, os quadros são da nação. Então nós deveríamos olhar de forma pragmática para os quadros da nação, com competências técnicas para poderem resolver efetivamente isto, e menos para quadros políticos. E dou-lhe um exemplo. É desejável que um ministro seja do MPLA, mas provavelmente não seja desejável que o secretário de Estado seja. Ou seja, nós podemos meter para o secretário de Estado qualquer técnico que compreenda, porque o secretário de Estado deve compreender e entender melhor aquilo que está a fazer com o próprio ministro, porque o ministro tem mais de capital político e menos de capital técnico, mas o secretário de Estado tem que ter no mínimo 80% de capital técnico e 20% de capital político. Este é um falso problema, porque nós tivemos, repare, no Ministério da Justiça, nós temos dois secretários de Estado que não eram membros nem do Comitê Central nem do Bureau Político. No Ministério das Finanças, tivemos secretários de Estado que não eram. O que é que aconteceu depois? Foram catapultados para, que é mau. No fundo, a lógica continua a ser a mesma. Para exercer o poder, tem de estar ligado ao MPLA. E então é muito difícil que uma pessoa que sempre esteve esteve dentro da caixa consiga pensar em sair dela. É porque a visão que nós temos vai continuar a ser a visão bem pela.
No âmbito do seu projeto de governação, o Presidente da República, João Lourenço, tem estado a apostar fortemente na recuperação de bens adquiridos com fundos do Estado. O mais recente bem recuperado é o grupo Mídia Nova, que integra a Rádio Mais, o jornal O País e a TV Zimbo. A Procuradoria-Geral da República, através do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, entregou as empresas de comunicação social privadas do Grupo Mídia Nova ao Ministério das Telecomunicações, Tecnologias da Informação e Comunicação Social. O economista Alves da Rocha entende que fazer do combate à corrupção como um programa de governo é um erro. Entende que não se vai conseguir erradicar completamente a corrupção. Na atual forma de se fazer governação, diz o diretor do SAIC, Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, já se começa a notar situações em que determinados projetos de natureza pública são adjudicados sem concurso público.
Não é apenas, do meu ponto de vista, a sua intenção, o seu objetivo, é que João Lourenço fez do combate à corrupção um autêntico programa de governo. O que, para mim, não é correto. É errado fazer do combate à corrupção, porque não se vai conseguir erradicar completamente a corrupção. E se nós olharmos para a atual governação, para a atual forma de se fazer a governação, já se começam a notar situações, ocorrências, em que determinados projetos de natureza pública são entregues e são adjudicados sem concurso público. E uma das tarefas do João Lourenço era a transparência. E esta transparência tem que existir, seja em que circunstância for. A situação, de facto, é uma situação de crise permanente. Angola está em recessão económica desde 2015. Em 2015 o crescimento do PIB foi de 0,9%. E de aí até agora tem acumulado recessões sobre recessões, o que tem dado origem a uma situação social que eu classificaria de explosiva. Ela só não tem explodido porque ainda existem muitas amarras e muitas dificuldades das pessoas se manifestarem. Naturalmente que, ao nível da intelectualidade de pessoas como Enes Ferreira e eu próprio, escrever as nossas reflexões, apresentá-las, não tem havido problemas, mas relativamente à possibilidade da sociedade civil se manifestar contra a presente situação social em Angola, a taxa de desemprego última do INE é 30,4%, a global. A taxa de desemprego jovem está nos 56%. E naturalmente que os salários acompanham esta recessão. No entanto, não tem sido permitida a ocorrência de manifestações para que as pessoas digam de viva voz que estão descontentes.
O jurista e docente universitário Benja Satula revelou-se, por outro lado, indignado com a existência de políticas de exclusão social, cultural e económica em Angola. Práticas antigas, segundo indicou, mas que se perpetuam até a data atual. Por outro lado, entende que o combate à corrupção, de forma estruturada, devia começar pela maior empresa de Angola, Sonangol.
É também a necessidade que não vale a pena nós nos armarmos em um país rico, que dói sempre ouvir que Angola é um país rico com milhões de pobres. É uma situação completamente... Esse problema, se nós virmos bem o livro de Mabeko Tali, esse problema já é de 75. A própria exclusão social, exclusão cultural, exclusão económica já começou em 75, mas agudizou-se nos últimos tempos. Claramente é o problema de um único partido. Não podemos falar desse problema de exclusão sem falar do MPLA, porque o problema principal são as políticas do MPLA. Independentemente de quem esteve em frente, de quem coordenou, quem deixou de coordenar, é um problema do MPLA. A Sonangol foi, durante muito tempo, a entidade máxima do espectro da corrupção, porque nós, se fôssemos muito sinceros e se quiséssemos fazer, de facto, um verdadeiro combate à corrupção, faríamos aquilo que o Brasil fez. Sabe, todo o processo de Lava Jato começou na Petrobras, que é a petrolífera brasileira.
A reportagem da Voz da América em Luanda, com Quincha Liongo.